Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Plenário pode votar projeto que prevê tratamento integral no SUS para quem tem fibromialgia. Especialistas pedem alterações no projeto que regula mercado brasileiro de redução de emissões. Comissão aprova aumento de penas para crimes de maus tratos. Especialistas pedem alterações no projeto que regula mercado brasileiro de redução de emissões. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara afirmaram que o projeto que regula o mercado brasileiro de redução de emissões, em análise pelo Congresso, não trata da principal fonte emissora de gases de efeito estufa do país, que é o desmatamento florestal. Para atender metas globais de redução desses gases que causam o aquecimento do planeta, este mercado negocia títulos que equivalem a uma tonelada de emissões. Os chamados créditos de carbono são papéis emitidos por empresas que conseguiram reduzir suas emissões e são comprados porque ainda precisa cumprir metas. O projeto de regulação está no Senado e tem o apoio do governo. A ideia, segundo Aloysio Lopes, do Ministério do Meio Ambiente, é regular o mercado para setores que emitem acima de alguns patamares. Os créditos serão avaliados pelo governo antes de serem emitidos para evitar fraudes. Aloysio afirmou que existem outras soluções para a questão do uso do solo, como as concessões para a recuperação de áreas desmatadas e apoio a projetos por meio do Fundo Clima, do BNDES. O secretário de Meio Ambiente do Pará, José Mauro Ode Almeida, disse, porém, que o projeto deveria ser revisto e com a participação dos estados amazônicos.
Nós estamos partindo da lógica da emissão e não da lógica da captura do carbono, ou da fotossíntese, ou da conservação. O projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional traz a lógica da indústria, a das emissões da indústria, e não a lógica das emissões do desmatamento, por exemplo, ou de ao reverso da sua conservação.
Alexandre Prado, do Observatório do Clima, diz que 75% das emissões brasileiras estão ligadas ao uso do solo, desmatamento e agropecuária. Mas ele acredita que o país tem a chance de reduzir a zero as suas emissões apenas com a recuperação de áreas degradadas. E citou novos estudos que apontam a necessidade de reduzir 25% o consumo de combustíveis até 2030 para frear o aquecimento global. Sobre o mercado de carbono, Alexandre alertou para a necessidade de uma regulação que realmente altere o comportamento de pessoas e empresas.
Você tem aí uma série de empresas do setor privado que fazem processos de neutralização já há alguns anos, ou talvez décadas, e de fato as emissões só aumentam. Então, a dita mudança de comportamento, que o instrumento é criado para isso, ela não acontece. O mercado de carbono está servindo basicamente para ser um grande processo de greenwashing.
O deputado Lebrão, do União de Rondônia, um dos autores do pedido da audiência, manifestou sua preocupação com a sobrevivência das famílias que vivem na Amazônia e precisam de recursos para manter a preservação florestal.
O governo já anuncia aí 34 unidades aí da Força Nacional para fazer o quê? Fiscalização ambiental. Mas você não vê ninguém e nem com seriedade de investimento para compensar as pessoas que têm as suas propriedades com uma quantidade de mata preservada e que tem um custo para fazer com que isso fique da maneira que se encontra.
Aloysio Lopes diz que o projeto do Senado estabelece critérios para projetos de preservação em áreas ocupadas por comunidades tradicionais, como os indígenas. O diretor anunciou ainda que será instalada em breve a nova Comissão Nacional para a Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa, CONARED. A entidade vai contabilizar as emissões brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados cobram explicações para o aumento das passagens aéreas no Brasil. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a audiência com as empresas aéreas.
Combustíveis e dólar explicam o aumento dos preços das passagens aéreas no Brasil. Segundo Jurema Monteiro, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, 60% dos custos estão vinculados ao câmbio e o restante ao preço do combustível.
Enquanto o combustível aqui pesa 41%, no mercado americano esse peso é de 20%. Ah, mas é diferente, então, como, vamos comparar então com algum mercado aqui na nossa região, com o Chile, com a Colômbia, da mesma forma a gente vai ver essa diferença, essa distância entre o peso do combustível, embora a gente tenha quase 90% do petróleo, ou melhor, do que haver consumido pelas empresas aéreas, produzido no Brasil, graças à eficiência da nossa empresa aqui, no caso a Petrobras, que consegue entregar com muita eficiência e qualidade o que é a ver que abastece as nossas aeronaves.
Em reunião da Comissão de Aviação e Transportes da Câmara, Jurema Monteiro afirmou ainda que o impacto do preço do combustível no valor das passagens era de 30% há 3 anos. Por isso, ela defende uma nova política de preços para combustíveis, o que poderia diminuir em até 17% o preço das passagens. Ainda assim, ela diz, em média, os preços não são excessivos.
Apenas 5% dos bilhetes tem tarifas superiores a R$ 1.500. A maioria dos passageiros consegue, com planejamento e compras antecipadas, encontrar tarifas competitivas abaixo de R$ 500, na maior parte das vezes.
Durante o debate, o representante da Secretaria Nacional do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral, levantou várias perguntas.
Por que há oscilação de preço em período de maior fluxo? Isso vai, inclusive, contra a ideia da oferta e da procura. Porque o valor da passagem para Brasília é um dos maiores de valor, de custo do país, principalmente em dias que antecedem sessões. Por que a marcação do assento no check-in online indica, e muitas vezes, apenas assentos pagos? Por que as passagens que antecedem grandes eventos, elas são superfaturadas?
Vitor Hugo questionou também o fato de a aviação aérea não ter preços fixos, como os demais tipos de transporte. Para o representante da Gol, Alberto Fagerman, preço fixo é uma política do passado, de quando a passagem era controlada pelo extinto Departamento de Aviação Civil, anterior à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Na época, o preço era determinado com base na distância do trecho e em uma média de 65% de ocupação do voo. As tarifas tinham que remunerar as empresas em 12%.
Se a gente pegasse a mesma metodologia da época e trouxesse para hoje, não haveria passagem nenhuma abaixo de R$ 1.000. Todas elas seriam R$ 1.060, mais ou menos, né? Não é um número acadêmico, o que demonstrava por que só tinha 20, 25 milhões de passageiros no sistema. O único jeito que a gente tem de manter os 700 voos por dia e atender 17 milhões de pessoas pagando de 500 para baixo é do modelo atual.
O diretor da ANAC, Eduardo Catanã, explica por que uma pessoa paga, por exemplo, R$ 200 em uma passagem e outra paga R$ 1.200 para viajar no mesmo voo com as mesmas condições no mesmo horário.
É a questão da antecedência da compra. Por vezes, aquela pessoa que pagou os R$ 200 conseguiu se programar. Normalmente é um turista que consegue se programar, comprou a passagem com muita antecedência. E aquela pessoa que compra, a tendência é essa, né, pelo que nós vimos do gráfico, né, de dispersão de tarifas, com pouca antecedência do voo, essas tarifas tendem a subir porque são aqueles últimos lugares do voo de uma aeronave que correspondem, por vezes, ao lucro que as empresas têm mesmo naquele voo, são essas tarifas comercializadas em cima da hora.
Para Catanã, a solução passa pela entrada de novas companhias no mercado.
A gente sabe que numa indústria concorrencial, uma indústria em que a entrada de novos players é livre, os ganhos de eficiência eles são traduzidos em melhores preços. O que eu quero dizer com isso, né? Quando há concorrência, a concorrência nesse setor, em bases menores de custos, essas reduções de custos elas são repassadas para os preços das tarifas.
O deputado Neto Carleto, do PP da Bahia, pediu audiência pública. Ele cobrou mais benefícios para o consumidor em resposta aos incentivos que as empresas têm recebido.
É importante também que haja um compromisso das empresas para com os consumidores, porque essa casa vem fazendo sinalizações com as empresas, com o setor aéreo, isenções, como eu falei, através do PES, isenções de ICMS, autorização para a cobrança da bagagem, e não tem sido feito nenhum gesto de lá para cá das empresas para com os consumidores. Ou seja, a gente aprovando aqui nessa casa incentivos para as empresas aéreas, para o setor aéreo, na reforma tributária, a gente aprovando incentivos em relação à política do combustível. Qual a garantia que os consumidores vão ter que esses preços realmente vão abaixar?
Segundo a ANAC, em 2002, 38 milhões de brasileiros viajavam e 0,1% das passagens era vendida abaixo de R$ 100. Hoje são 98 milhões de passageiros e 11% de passagens saem a menos de R$ 200. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova aumento de penas para crimes de maus tratos. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que aumenta as penas para crimes de maus tratos. O texto aprovado aumenta para reclusão de 1 a 5 anos a pena no caso de maus tratos sem agravantes, 2 a 6 anos quando houver lesão corporal grave e 6 a 12 anos no caso de morte. A pena será aumentada de 1/3 a 2/3 quando o crime for praticado contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Atualmente, o Código Penal prevê penas de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa nos casos de maus tratos sem agravantes, reclusão de 1 a 4 anos quando houver lesão corporal grave e reclusão de 4 a 12 anos em caso de morte. Há aumento de 1/3 da pena para maus tratos praticados contra pessoa com menos de 14 anos. Segundo o relator da proposta, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, aumentar as penas também exerce uma função simbólica.
Mais do que sujeitar o agente criminoso ao aumento da pena, a punição mais severa tem seu papel simbólico de demonstrar o repúdio da sociedade em relação a determinada conduta. É o que vemos no crime em tela, tão aviltante e imoral, que atinge tanto a integridade física quanto psicológico da vítima.
O parlamentar citou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, que revelou que 22.527 crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos em 2022. Em relação à pessoa idosa, de janeiro a junho do ano passado, foram registradas mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos. Em mais de 87% das denúncias, as violações ocorrem na casa onde a pessoa idosa reside. A proposta que aumenta as penas para crimes de maus tratos ainda vai ao plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Plenário pode votar projeto que prevê tratamento integral no SUS para quem tem fibromialgia. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento integral para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. A fibromialgia causa dor nos músculos e ossos, mas a pessoa também pode apresentar fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal e paralisia nas extremidades, entre outros sintomas. O projeto garante ao paciente atendimento multidisciplinar com médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, além de assegurar o acesso a exames, assistência farmacêutica e outras terapias. A autora da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende não apenas o tratamento no SUS, mas também uma política pública voltada para quem tem fibromialgia.
As pessoas com fibromialgia, elas têm uma dor que vai da ponta do cabelo até a ponta do pé. Então é uma dor crônica, que leva a uma fadiga muito intensa. E muitas vezes essas pessoas não são compreendidas, portanto são revitimizadas. Porque como não há aparência da dor que se sente, elas têm a questionar a sua necessidade de uma licença médica, de um auxílio-doença.
A proposta foi aprovada na Câmara em 2019 e depois foi alterada pelo Senado. Como o projeto está sendo analisado em regime de urgência, essas alterações do Senado podem ser votadas no plenário sem passar pelas comissões da Câmara. O relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou parecer favorável a 2 das 4 alterações feitas pelos senadores. Uma delas inclui entre as pessoas beneficiadas pelo projeto aquelas que têm doenças parecidas com a fibromialgia. Outra prevê a divulgação de informações sobre a doença e maneiras de preveni-la. Outras 2 alterações foram rejeitadas pelo relator por não apresentarem a fonte de recursos. Elas davam a quem tem fibromialgia direito de receber benefícios como aposentadoria por invalidez. Ainda não há data para a votação do projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. Se a proposta for aprovada, segue para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O Brasil precisa fortalecer a educação de jovens e adultos. É o que defenderam participantes de audiência pública na Câmara. Hoje, no país, 70 milhões de pessoas não concluíram o ensino básico, mas apenas uma minoria frequenta a escola. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e tem os detalhes.
Participantes de audiência pública sobre educação de jovens e adultos na Comissão de Educação denunciaram que o programa, que sempre teve dificuldades, passa por um desmonte. Conforme a coordenadora nacional do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, Rita de Cássia Pacheco Gonçalves, o Brasil tem 70 milhões de cidadãos com mais de 14 anos que não concluíram o ensino básico. São, portanto, público para o Programa de Formação de Jovens e Adultos. No entanto, apenas 5% deles frequentam a escola. E para piorar o quadro, relatou que entre 2007 e 2020, as matrículas caíram cerca de 50% e as escolas estão sendo fechadas. Somente no último governo, entre 2018 e 2022, houve um decréscimo de 22% no número de alunos, de acordo com Rita de Cássia Gonçalves. Dentre as principais causas das dificuldades para que jovens e adultos estudem, estão fatores econômicos, mas também a inadequação das escolas, afirmou a especialista.
De modo geral, a EJA é ofertada como um apêndice das escolas da idade obrigatória. Os currículos da EJA são reduzidos, aligeirados e sem consideração pelas necessidades e especificidades dos estudantes. A EJA não pode ocupar todos os espaços nas escolas. O material didático na EJA, de modo geral, é ajustado de última hora, adaptado, infantilizado. Os recursos na EJA são menores do que para as outras modalidades e níveis de ensino. Os professores na EJA não têm formação específica, trabalham sempre mais de uma escola.
Rita de Cássia Gonçalves ainda reforçou que o público da EJA é a classe trabalhadora, principalmente a parcela mais vulnerável que não pôde concluir os estudos porque precisava sobreviver. Segundo dados que apresentou, entre os 20% que compõem o extrato social mais rico, 85% das pessoas concluem a educação básica na idade adequada. Entre os 20% mais pobres, somente a metade consegue terminar o ensino médio no tempo certo. Também para o secretário de Cultura da Central Única dos Trabalhadores, José Celestino Lourenço, é fundamental pensar em políticas que possibilitem o acesso da classe trabalhadora à educação de jovens e adultos. Para isso, defende a garantia de financiamento adequado e assistência estudantil. O secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavini, defendeu a criação de bolsas para jovens e adultos como forma de incentivar a permanência nos estudos.
A juventude trabalhadora, ela tem a expectativa do ganha-pão. Como é que a gente quer fazer uma política clara, grande, de qualificação profissional numa juventude onde não tenha também recurso envolvido para a bolsa? Os senhores podem construir bolsas para que o jovem que acesse a educação de jovem adulto receba algum. A lógica que a gente tem que entender também é de ouvir a juventude e compreender quais são as expectativas e como é que nós vamos atendê-los e atingir mais claramente isso.
Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, concorda que o governo precisa encontrar formas de financiar bolsas para jovens e adultos. Já o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Estadual de Campinas, Renato Peixoto Dagnino, acredita que o caminho é oferecer formação voltada à economia solidária. Segundo o professor da Unicamp, os próprios detentores do capital nos países avançados já estimulam a adoção de novos arranjos econômicos e produtivos alternativos à empresa privada. Arranjos esses baseados em economia solidária, propriedade coletiva dos meios de produção e autogestão. Para o deputado Pedro Czai, a economia solidária realmente é o caminho para superar as dificuldades das classes trabalhadoras para encontrarem fontes de renda. O parlamentar defende um modelo que junte educação de jovens e adultos, bolsa de estudo e formação profissional em economia solidária. Ele, inclusive, adiantou que vai apresentar ao governo um programa de estímulo à energia limpa que demandaria milhares de pessoas para atuar no setor por meio de cooperativas, por exemplo, e que para isso precisam ser qualificadas.
Desse tema da economia solidária, eu estou acabando agora, no próximo 60 dias, de apresentar um projeto para o governo que vai investir 28 bilhões de reais nos próximos 5 anos da tarifa social, da energia elétrica, transformar em energia solar. Nós precisamos milhares e milhares de pessoas que se envolvam em associações, em cooperativas e na qualificação profissional para essas áreas de energia limpa e renovável, e milhões de brasileiros podem se integrar nessa nova economia com autonomia.
A diretora de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação, Cláudia Borges Costa, reconhece que não tem emprego para todos. Com isso, o país precisa encontrar alternativas e a economia solidária pode ser o caminho. Segundo a diretora do MEC, o Ministério está construindo uma política de educação para jovens e adultos que integra alfabetização, elevação da escolaridade e integração da EJA com educação profissional e tecnológica. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Setores divergem sobre regulação econômica da praticagem no Brasil. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
A Comissão de Administração e Serviço Público está analisando várias propostas que tratam da regulamentação econômica dos serviços de praticagem no Brasil e, para discutir o tema, a comissão realizou audiência pública com representantes dos práticos e das empresas de navegação. Praticagem é a atividade de condução de embarcações durante as manobras de entrada e saída nos portos e durante a travessia de áreas que apresentam restrições à navegação ou que sejam sensíveis para o meio ambiente. O relator das propostas na comissão, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, coordenou a reunião e informou que, por ser uma atividade estratégica, a prática da cabotagem e sua regulamentação devem ser discutidas no Congresso Nacional.
Esta casa aqui é o local para se discutir. Acho que o povo brasileiro quer exatamente que esta casa debata e esta casa faça com que realmente se chega à solução, né, de problemas que são sérios.
A representante da Confederação Nacional dos Transportes, Lilian Schaffer, lembrou que o país já conta com regulamentação técnica para atuação nos portos, mas não há regulação econômica, o que tem gerado reclamações sobre os abusos nos preços dessa atividade.
É evidente que o vácuo normativo, nas precisas palavras do Tribunal de Contas da União, no tocante à regulação econômica da praticagem, resulta nesse custo descontrolado, ora experimentado, impactando negativamente os usuários dos serviços e, por via de consequência, o consumidor final dos produtos transportados. O TCU, o CAD e a OCDE defendem a regulação econômica dos serviços de praticagem, legitimando a posição sustentada pela navegação através da CNT.
O representante dos terminais portuários privados, Murilo Barbosa, afirmou que a escala de rodízio único adotado na praticagem reforça o monopólio da prestação de serviços, que aumentou nos últimos 10 anos 4 vezes o valor da inflação no mesmo período.
Nós defendemos que os tomadores de serviço possam ter, enfim, uma instância que coíba abusividade na cobrança de serviços, que acompanhe os reajustes e, principalmente, arbitre conflitos. Nós não estamos pedindo tabela de preço em nenhum momento. É só ler o projeto de lei 757, que nós defendemos, que é o projeto do Poder Executivo.
O representante do Centro Nacional de Navegação Transatlântica, Cláudio Loureiro, reconheceu a excelência técnica da praticagem no Brasil, mas é preciso uma regulação econômica, que não representa o tabelamento das atividades.
Nós estamos falando daquela regulação de casos excepcionais em que não há acordo e nem há possibilidade de acordo, como estamos vivendo agora. Em Manaus, nós estamos vivendo um pedido de aumento de 300% do preço. Não há quem possa considerar que isso é razoável, sem uma argumentação ou sem uma explicação ou sem uma transparência maior.
O diretor executivo do Conselho Nacional de Praticagem, Ricardo Falcão, afirmou que não existe vácuo na legislação, uma vez que se trata de uma relação privada que os projetos de lei em análise querem tabelar.
O TCU já concluiu sobre a praticagem que a Marinha regula e regulamenta muito corretamente a atividade, como ela fez diversas considerações que deveria estar sendo regulado os terminais privados, que deveria estar sendo regulado o frete na cabotagem, os agentes intermediários. O TCU fez várias recomendações que ainda não foram aplicadas, mas especificamente sobre a praticagem, ele já concluiu, e a Marinha foi muito elogiada nesse item.
Ricardo Falcão disse ainda que o TCU e o CAD já publicaram suas decisões, afirmando que a praticagem no Brasil não extrapola os limites econômicos inerentes à profissão. O Brasil possui 19 zonas portuárias e os práticos trabalham seguindo escalas pré-determinadas em acordo entre os seus sindicatos e os armadores. Atualmente, um prático pode chegar a receber R$ 300 mil por mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.